Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Saudações aos aquaristas deste Brasilzão. Estamos de volta aqui no SarloCast para falar um pouquinho mais sobre o universo aquarístico. Para você que ainda não me conhece, eu sou o João Luiz, eu também sou conhecido como Johnny Bravo. Eu sou autor de alguns textos sobre o tema de aquarismo, tanto em fóruns como em revistas especializadas. Hoje, o nosso papo vai ser sobre layout. Bem, quando um aquarista está pensando em layout de aquário, é porque ele está sabendo de alguma coisa, né? Por exemplo, ele já sabe qual é o melhor filme para a necessidade dele, ele sabe a função de cada mídia filtrante que ele já comprou, o comportamento dos peixes, etc. Ele já está criando uma outra nuance, visando adequar o aquário dele às exigências dos peixes e também do próprio aquarista, ou seja, um misto da pegada ornamental, no caso decorativa, e funcional. Ou não, não é mesmo? Às vezes ele quer apenas dar um tapa no visual e para ele basta uma ruína do caça, uma ruína de castelo no aquário e já está tudo bem. Agora, antes da gente seguir adiante, se você está estranhando o termo layout, entenda que ele é apenas, o significado dele no inglês, é apenas disposição daquilo que você põe lá dentro. Desde o substrato até os artigos de decoração, ou seja, nada mais é do que o jeito que você arruma a casa, no caso, o aquário. Eu adianto que esse podcast ele não é contra os escafandristas, os barcos de porcelana naufragados, as conchas daquelas que soltam bolha, até porque o aquário é de quem comprou, né, e de quem mantém ele. A ideia é dar uma forcinha para quem pretende criar um ambiente mais favorável em todos, em vários aspectos, independente se o hobby tenderá para o lado mais artificial ou natural da força, mas sempre tendendo a fornecer o melhor para nossos amigos aquáticos, ok? Então, aproveitando que eu já citei agora um pouquinho um monte de item, e para não parecer que eu estou condenando o uso daquilo que é artificial, eu preferi começar falando justamente da decoração artificial. Em primeiro lugar, eu acredito e devo frisar que, claro que ela é importante, pois você pode ser um aquarista que pretende montar apenas um aquário divertido para o seu filho, né? Ou mesmo que você não tenha tempo para cuidar de plantas naturais, ou simplesmente você quer um aquário assim e pronto. Um dos casos mais comuns de uso de decoração artificial, e que está ganhando cada vez mais espaço no mundo aquarístico, é a utilização de painéis decorativos de fundo, aqueles que ficam posicionados assim, na parede do fundo do aquário. Normalmente eles são feitos de resina, eles apresentam um relevo que imita mesmo o fundo rochoso, né, de uma forma mais real, e realmente alguns deles são magníficos, assim, eles promovem aquele visual impecável de uma rocha no seu aquário, com a vantagem de que eles não têm o mesmo peso de quem utiliza rocha natural. Isso é realmente uma grande vantagem para quem não tem um móvel tão resistente, ou então mesmo, às vezes, dependendo do tamanho do aquário, até assim, a estrutura do seu AP, uma coisa assim, não comporte um peso tão grande. Num caso desses aí, só resta o aquarista mesmo pegar uma rocha real mesmo, uma ou outra assim para formar uma toquinha, para brigar com um peixe, mas nada mais. O resto, o cenário mesmo, ele se encarrega de providenciar. E por falar em realismo na questão de decoração artificial, algumas marcas produzem umas plantas que, depois de um tempo imersas, ficam super difíceis de serem distinguidas assim, de plantas de verdade. Elas são extremamente fidedignas. Elas são, provavelmente, as plantas artificiais no caso, são os itens artificiais mais utilizados. E eles são úteis para muito tipo de gente, muito tipo de tipo de aquarista, né? Por exemplo, aquele pessoal que não tem tempo de cuidar delas, por exemplo, fazer poda, cuida a questão da fertilização, da introdução de CO2, né? Ou então mesmo para aqueles aquários em que os peixes sejam do tipo mal educado, sabe? Aqueles que cavam o substrato, arrancam as folhas, né? Quem tem os ciclídeos jumbos, os ciclídeos africanos, conhece muito bem esse tipo de peixe. Well. Bem, como dica para a escolha de artigos de decoração artificial, eu recomendaria apenas uma coisa que eu recomendo para todos os tipos de outros assuntos, né? Eu começaria me perguntando que tipo de peixe eu vou ter no meu aquário. Por exemplo, se a resposta incluir, por exemplo, coridoras, cascudos ou bótios, ou seja, aqueles peixes que gostam de ficar escondidos, eu adquiriria objetos que contivessem cavidades. É aquela deixa para você comprar aquele tronco de resina que você não sabia se era bom ou não, aquele Titanic naufragado que você viu na loja e achou o máximo, ou então daqueles iglus de esquimó que você também viu na lojinha e gostou. Agora, por outro lado, se o seu projeto está mirando as crianças da sua casa, no caso assim, acho que a questão da parte é a parte lúdica. Ela realmente vai prevalecer sobre outras questões, né? Por exemplo, você pode ir ali, no seu momento, de comprar aquele famoso baú de tesouro, né? Ou então um Nemo de plástico, um tubarão. Então, acho que todos eles seriam bem recebidos nesse contexto. Ainda assim, para todos esses casos que eu citei, acho que a questão do bem-estar dos animais não está em jogo. A única regra que eu diria que pode existir numa questão dessa é você comprar um produto de uma marca ou de uma origem reconhecida. Né? Você está se perguntando, ah, por quê? Bem, As empresas que fazem esse tipo de material de forma responsável, elas evitam o uso de tinta tóxica ou outras toxinas, né? As bordas e arestas do produto, geralmente elas não são cortantes, ou seja, elas primam pela integridade e saúde dos animais. Essa é a única recomendação que eu daria para esse caso. Eis que então, deixando um pouquinho esse universo artificial de lado, chegamos ao tipo de aquário que, na minha opinião, e quando bem montado, ele cativa a atenção de qualquer pessoa que passa os olhos nele. É capaz de decorar sala, quarto, escritório, seja chique, seja mais despojado, aí por aí vai. Um aquário que a gente chama de um layout natural, normalmente ele é caracterizado quando o aquarista ele se utiliza da decoração não artificial. Ou seja, rochas, plantas e troncos do tipo natural mesmo, que se encontra na natureza. E eu vou me restringir aqui, nesse nosso assunto, a só aquário de água doce, tá? Que é onde eu me sinto mais confortável. Aquarismo marinho, assim, eu não gosto muito de entrar não, porque eu não entendo muito. Bem, é óbvio, né, quando a gente vai comparar o artificial e o natural, que nem todo aquarista consegue olhar uma planta lá, que já está há um tempinho lá, com as suas algas de idade sobre ela, e diz assim, essa é falsa, essa é verdadeira, ou seja, artificial e natural. Não, é bem difícil às vezes. Inclusive, eu acredito que parte da graça, acho que quem tem um aquarismo ou um aquário natural, é de ver a coisa crescer, sabe? É de poder ver, é de ver o toque de Midas na sua dedicação da forma e cor do seu aquário. É você acompanhar a florada das plantas, é realizar a poda. Sabe assim, é tanta maravilha junto que eu prefiro nem comparar. São tipos de aquarismo diferentes, só isso. Mas tá bem, já tô viajando aqui, bora lá, Johnny, foco. Nesse universo natural, não basta a gente apenas pegar uma coisinha qualquer no chão lá, um tronco, a planta e tacar dentro do aquário. Vamos ver alguns detalhezinhos. Quanto às rochas, o que eu poderia dizer que seria uma rocha adequada para um aquário? Bem, eu iria um pouquinho além da beleza. Ela não é só você achar ela bonitinha, passou uma aguinha e tacou no aquário. Eu acho que tá bem errado esse jeito de escolher. A gente tem muitas rochas, elas alteram os parâmetros da água, tanto no caso para acidificar a água como alcalinizar. E ambos os sentidos são ruins caso você não queira. Um sentido mais amplo, são sempre preferíveis aquelas rochas que a gente chama de neutra, ou seja, aquelas que não interagem com a água. A gente já pode citar dois exemplos de pedras bem comuns e que são bem agradáveis no sentido de não incomodar a água do aquário. Seria a ardósia e o granito. Outra coisa, a preferência, quando a gente vai procurar rocha, elas geralmente recaem sobre pedras constituídas de quartzo, né? Pode ser quartzo puro, pode ser aquelas madeiras petrificadas, que é uma variedade que a gente encontra nas lojas de aquarismo, e que elas são basicamente o resultado de um processo geológico que cristalizou a madeira. Ou seja, toda aquela matéria orgânica dela foi substituída por alguma forma de quartzo. E às vezes tem aqueles geodos, né, que a gente encontra nessas lojas para vender. A única coisa que eu colocaria assim como questionável nessa escolha seria aquela capa que envolve o geodo, né, que não é o cristal. Ela pode ser de algum tipo de pedra que pode ter alguma interferência na água. Tá, falou, mas e como é que essa pedra vai afetar a minha água? Como assim? Bem, para a gente entender o que é esse medo assim, que a gente está falando sobre uma pedra afetar ou não a água, muitas vezes está no fato dela poder liberar para dentro da água sais como elementos como potássio, magnésio, cálcio. Especialmente nesses dois últimos que eu falei, o magnésio e o cálcio, normalmente eles saem na forma de carbonato, que pode ter justamente uma alteração em pH e dureza, algo que pode ser prejudicial para vários tipos de aquário. A gente tem um testezinho bem fácil para fazer. A gente pode pegar tanto um daqueles acidificantes de aquário, quanto o mesmo vinagre, e fora do aquário, né, a gente pega a pedra e pinga nela algumas gotinhas. Se espumar, é bem assim, no sentido de que ela está liberando alguma coisa, provavelmente cálcio, calcário, é desse tipo de calcário. Então ela já pode ser uma pedra que pode ser, se o seu aquário não for específico para esse tipo de água, a gente já pode rejeitar a pedra. Ah, tadinha da pedra, é rejeitada, vou jogar tudo fora, né? Essas pedras calcárias não servem para nada. Não, nada a ver, gente. Elas têm uso sim, mas assim, alguns tipos de aquário, elas são muito bem-vindas. Por exemplo, um dos que eu mais gosto de citar são os ciclídeos africanos, dos grandes lagos, do Malawi, do Tanganyika. Elas são consideradas boas para esse tipo de aquário. Inclusive, por algum tempo, você pode até economizar o uso de sais de ciclídeos para ajustar os parâmetros dessa água, porque a pedra vai estar reagindo de uma forma que vai deixar o pH alto, a dureza alta, ou seja, isso aí vai ser super de boa. Mas com o tempo, você vai observar que mesmo essas pedras calcárias, que naquele primeiro momento estava super boa, não se usava de sal nenhum, com o tempo ela vai deixar de atuar, e aí você vai ter que voltar a usar ou um buffer, ou mesmo voltar direto para os sais. E ainda nesse assunto de pedras, né, para a gente finalizar esse contexto, eu citaria, destacaria três coisinhas aí pra gente considerar quando for falar do uso de pedras grandes para um aquário. Ponto 1. Eu usaria sempre um anteparo entre a rocha e o vidro do fundo, para que não seja criado ali entre essa, no contato uma pressão diferencial. Pode vir, dependendo do peso, de vários fatores, né? Criar uma pressão diferencial e trincar o vidro. Ponto 2. Quartzo é mais duro que o vidro, e no caso, o quartzo pode riscar o vidro. Então, como a gente sabe, assim, um risco no vidro, né, o próprio cortador de vidro, ele primeiro risca, depois ele cria gera aquela fraqueza e o vidro é cortado, ou seja, além de deixar, se não for isso, pode ser que ele fique feio, ou seja, vamos evitar o contato direto dessas pedras com o vidro. Ponto 3. Quanto mais rochas você tiver no aquário, mais zonas mortas, ou seja, sem circulação de água, vão ser formadas. E aí, nessas horas, a gente pensa em uns filtros acessórios. Tem um até que a gente chama de UGJ, que é o Under Gravel Jet, que é um sistema de canos que você faz por debaixo do substrato, com certas saídas estratégicas que ficam dentro das formações das rochas. E eles ficam jogando jatinho de água ali enquanto a bomba estiver funcionando, né? Ela fica ligada numa bomba submersa. Isso ajuda a evitar essa circulação, essa ausência de circulação. Outra coisa indispensável à maioria dos aquários é o substrato. Não dá para se iludir pensando que substrato é tudo uma coisa só e pronto, não. Assim, do jeito que a gente falou das rochas, essa areinha, essa pedrinha, você pode chamar como você quiser, que fica aí no fundo do aquário, elas podem também influenciar na água. É, obviamente, assim, esse substrato ele vem de alguma rocha, então a gente tem que pensar que substrato é aquele. Né? Normalmente o mais usado é justamente para que evite essa quantidade de alteração em parâmetros da água, a areia de filtro de piscina, que ela é constituída de grãos uniformes de quartos, ou seja, além dela ter todo esse benefício de ser uniforme, o contato dela com a água é inerte, ou seja, não tem nenhuma alteração. Nessa mesma linha de pensamento, a gente pode falar para os aquários que têm um tipo específico. No caso que eu já citei, ciclos africanos, o substrato também já pode servir para começar a atuar na questão dos parâmetros da água. Se o aquário é um aquário plantado, esse substrato deve conter aqueles elementos mais pertinentes que significam justamente a fertilização para as plantas, de onde elas podem tirar o nutriente. Aí no quesito de substrato, acho que a única dica que eu acrescentaria, além da questão dos grãos uniformes, do tipo de substrato para cada tipo de aquário, seria no caso da gente botar as alturas adequadas para facilitar a sua vida. Sabe, se você põe o substrato mais alto atrás e mais baixo à frente, assim, tem um declivezinho mesmo. Isso ajuda que quando a sujeira vai caindo ao longo do funcionamento do aquário, ela vai vindo naturalmente para frente. Então, isso ajuda na hora da limpeza. Isso aí é uma mão na roda. E quando a gente migra para outro quesito, que seriam os troncos, né, troncos ou raízes, são poucas dicas, mas uma delas seria a gente pegar os mais, assim, misteriosos, né, são mais retorcidos, né, para dar uns efeitos estéticos mais chamativos, né, e aqueles que estejam já que você saiba que já estejam estivessem submersos já há algum tempo. Isso facilita muito a sua vida. Dentre os que a gente mais utiliza, um dos que a gente mais procura é o de aroeira, até porque ele se decompõe com mais dificuldade e, ou seja, ele influencia menos nos parâmetros da água, sabe? Então, a recomendação seria esse tipo de tronco. Normalmente as lojas de aquário vendem o tronco de aroeira. Mas assim, não é regra oficial e só pode ele, não. Esse é o mais procurado, mas existem muitos outros tipos, tá? Um cuidadão. Jamais. Pegue um item na natureza ou mesmo numa loja e ponha diretamente no aquário. Cara, a quantidade de parasitas e de outros seres indesejáveis que vão entrar por meio desse descuido seu vai te assustar, e se duvidar você vai até desistir, vai ter que desmontar o aquário. É muito prejudicial. Você tem que ferver ele. Tenta ver com o lojista se ele tem algum produto para eliminar esse tipo de coisa, para preparar o produto antes. Mas se não tiver, ferve e esfria ele várias vezes antes de colocar no aquário, viu? Não seja ingênuo o suficiente de pegar e colocar no aquário. Vai se arrepender amargamente. E nesse quesito natural, eu ainda deixei por último, mas não menos importante, ou até pelo contrário, o mais importante, vem as plantas naturais. Né? Elas estão aqui no final até porque elas exigem um pouquinho mais do aquarista, sabe? Elas têm, por si só, exigências quanto nutrição, que ela pode ser de nutrição via raiz ou via folha, iluminação, que envolve a temperatura da cor, as horas de incidência luminosa, etc. pH importa, a inserção de CO2 no aquário importa, o tipo de solo importa muito. Isso nos limita muito, inclusive na escolha de peixes, assim, tanto de espécie quanto o número de peixes no aquário. E especialmente se o seu aquário está voltado para as plantas, né, para o layout das plantas, e mais do que para os peixes, é até importante você conhecer bem, porque também não adianta nada você pegar todas as plantas de um só tipo e vai plantar elas de qualquer jeito no seu aquário, né? Porque tudo que você vai conseguir dali de alguém como elogio seria um sonoro: nossa, que legal, esse aquário tá super verde, né? Pô, cara, não é isso que você quer ouvir, né? Quando você se dedicou horas, dias, meses para plantar aquele solo todo, aquele aquário. É, a gente quer algo especial, né? Então, quando você for escolher planta, eu elencaria uns três quesitos. Bem, primeiro, eu pegaria distintas cores e formas. Por exemplo, eu vou pegar aqui como exemplo uma vermelha, a Rotala macandra. E a outra verde também, a Rotala, só que a Rotala mexicana. Ou seja, são duas plantas que se contrastam, já é joia. Os feitios de propagação, se elas se propagam em moita, se é aderência em pedra ou tronco, se ela forma um tapete sobre o substrato, se o crescimento dela é vertical, propagação na superfície, bem, isso é interessante você saber, para você saber como que depois você vai orientá-las no próprio aquário. E também, não menos importante, é a velocidade de crescimento. Quando a gente pensa no layout, é bom a gente colocar as que crescem mais rápido atrás da formação, porque se você deixar as na frente, elas vão crescer rápido e vão tapar todo o seu visual para trás. Você já consegue imaginar assim, um aquário plantado, tudo legal, assim, já assim, as plantas traseiras cobrindo aquele vidro traseiro que é tão feio, né? Você está tampando com as plantas todas bonitas, aí o musgo tomando conta assim, dos troncos que você colocou, um carpete de marcileia preenchendo o substrato assim, mais à frente, umas criptocorines assim, salpicadas pelo aquário, umas blichas formando assim, umas moitas assim, aos pés de algumas plantas que sejam mais compridas, né? Tipo ninféia, sabe? Que vai até o topo, né? Que ela vai com aquela folha linda, maravilhosa. No topo. Mas peraí, o Johnny falou um monte de planta já colocada em cada parte do aquário. Tem alguma estratégia para se decorar um aquário? Eu diria sim, e diria que é matematicamente falando. Apresento a vocês a proporção de ouro, ou para não perder o trocadilho, a dica de ouro do layout. A estratégia, ou como diria a galera lá da tropa de elite, do grego estratégia, ou do latim strategie, ou do francês stratégie, ou do português manha, ela se baseia em alguns elementos e um cálculo. Bem, estão inclusos na harmonia do layout a escolha das pedras, das plantas e troncos, sempre proporcionando contrastes e formas diferentes, cores diferentes. Pode ser que um granito avermelhado, que não tinha ganho muito destaque ali ao lado de uns troncos, que tem uma nuance assim, um marrom mais avermelhado, ou seja, que some por ali. Pode ser que nesse meio você encontre uma pedra cinza que pode conquistar justamente o destaque que você estava querendo, sacou? Bem, já no ato de colocar os objetos de decoração, quando você for pensar em como dispor as rochas pelo aquário, por exemplo, escolha usar mais de uma rocha e que elas possuam tamanhos e mesmo formas distintas. A gente mede o centro do aquário, posiciona a rocha que a gente escolheu como principal bem ali, e aqui já vem a primeira manha. Esse meio do aquário que eu falo, você vai deslocar esse objeto principal, pode ser um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda desse cálculo que você fez. Entendeu? Mais esquerda ou mais direita. Ao redor desse objeto principal, essa pedra que a gente pegou como exemplo, olha, eu peguei o exemplo de rocha, mas pode ser o tronco que você preferiu. Ele pode ser o objeto central ali, o chamariz do seu aquário. E você, a partir dali, você triangula em volta dele algumas formações ou rochas ou troncos menores. E essas são só pequenas dicas que eu estou tentando resumir da questão, a chave mestra desse quesito todo de aquapaisagismo, que é a porção de ouro. Mas se a gente for em termos exatos mesmo, a gente vai pegar o tamanho, esse comprimento do aquário, e vai dividir pelo valor de 1,618. Nesse cálculo, onde der esse resultado, é onde você vai colocar esse objeto principal. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, porque realmente esse 1,6 não interessa. Se o seu aquário tem 1 metro, ou seja, 100 centímetros, a rocha ou o tronco escolhido que você achou mais bonito, ele vai ficar mais ou menos entre 61 e 62 centímetros. Ou seja, se fosse meio do aquário, 50 centímetros e tal. Mas não, ele fica um pouquinho destacado para um dos lados. O resultado da divisão deu 61,8, mas eu preferi arredondar para esse 61 ou 62. Não é tanto assim também exato para você fazer um aquário no seu hobby, né? É por isso que quem trabalha com aquapaisagismo é tanto matemático quanto artista, né? Além de aquarista. Agora, sinceramente, não são só eles que são artistas, não, sabe? O aquarismo em si, para mim, é uma galeria de arte. É também uma academia, é um hobby que eu considero completo. Porque ele passa pelas macetes, ele passa pelo conhecimento, pelo cultivo de faculdades humanas importantíssimas nos dias de hoje, que é tipo paciência, amizade. Poxa, eu tenho grandes amigos de anos por causa do hobby. E é um troço que não culmina só na beleza final do aquário em si, sabe? Mas trata tudo da questão da vida em movimento, da vida que está em torno, sabe? Ele é um passatempo que quanto mais você aprende, mais legal fica. E olha que a gente está falando de um potencial que é assim, quase infinito, né? Assim, é muita coisa que dá para aprender. Galera, sinceramente, eu espero que essas poucas palavras auxiliem você a dar um tapa no visual do seu aquário, mas sempre lendo e buscando mais informação, gente. Assim, não para por aqui, o negócio continua. Os aquaristas estão sempre aí buscando mais informação para melhorar esse nosso hobby, esse nosso mundinho, né? Galera, agradeço demais a audiência aí. Até a próxima, hein? May the force be with you. Ou seja, que a força esteja com você, como diria o Yoda. Abração, galera. Tchau, tchau.
Você ouviu SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.